O título dessa mensagem é Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. E nós leremos do versículo 31 até o 32. A palavra do Senhor diz bem assim: Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém? Às quintas-feiras, nós estamos realizando uma série de exposições bíblicas com a ideia de estimular a vida comunitária da igreja. E uma das maiores dificuldades da vida comunitária da igreja é você ser bondoso e compassivo. É isso que Paulo vai trabalhar na carta aos Efésios. Diferente de Colossenses, Coríntios, onde nós vemos Paulo exortando a igreja, porque a igreja era bem problemática, Paulo, nesse ponto, está lembrando aquilo que é necessário e todos precisam ouvir. Muitas vezes a gente esquece sobre isso, sobre questões básicas da fé cristã. E Paulo está fazendo aquela questão de lembrar do básico, porque isso deve ser guardado e gravado em nossos corações. Porém, convenhamos, como é difícil você ser bondoso e compassivo ou ter compaixão com aquela pessoa que te feriu, com aquela pessoa que tirou, com aquela pessoa que irritou você e tirou você do sério. Basta ver quando você pega alguém te fechando no trânsito. E é aquela questão linda, né? A pessoa te fechou no trânsito, você foi e voltou para o inferno umas 3 vezes. E não vem falar para mim que você não. Você fala, Deus te abençoe, meu irmão, vai na paz. Infelizmente, a nossa natureza humana, ela é falha, ela é pecaminosa. E muitas vezes a gente peca por demais, mas nós não reconhecemos esse tipo de falha no nosso caráter. Então, é difícil sermos bons o tempo todo, porque só existe um que é bom o tempo todo. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Fora isso, nós estamos num caminho, nós estamos em uma luta constante contra a nossa carne. Certa vez, a atriz e escritora Carrie Fisher, para alguns que se lembrem, ela é a princesa Leia do Star Wars. A Carrie Fisher, ela escrevendo em um livro, ela disse bem assim: guardar ressentimento é o mesmo que beber veneno e esperar que o outro morra. Você guardar ressentimento por uma pessoa é o mesmo que você se envenenar e esperar que o outro morra. Porque ela está falando isso. Porque o efeito do ressentimento, da ira, da amargura na vida, o principal afetado somos nós. Não é o próximo. O próximo pode ser afetado, porém você vai ser aquela pessoa que vai ser envenenada por conta daquilo que você nutre pelo próximo. Por isso que Paulo inicia, pelo menos no versículo 31, livrem-se da ira. Meu irmão, como é difícil livrar disso. Como é difícil você perdoar alguém que tirou você do sério. E falar sobre perdão nos dias atuais virou quase clichê, ou virou quase obsoleto. Por que falar sobre perdão nos dias atuais? As pessoas não querem ouvir falar sobre perdão. Eu lembro que no ano de 2021, o reverendo Desmond Tutu morreu. Eu não sei quantos de vocês lembram do Desmond Tutu, porém, ele foi uma das pessoas que lutou junto com Nelson Mandela sobre o apartheid na África do Sul. O reverendo Desmond Tutu, ele foi responsável pelo movimento de pacificação local na África do Sul. Em certo ponto, ele estimulou os sul-africanos que haviam cometido crimes contra o outro a comparecerem em uma praça pública a fim que eles pedissem perdão para a família das vítimas. E aquilo ali gerou uma grande revolução na África do Sul. A África continua sendo um dos países mais violentos do mundo. Porém, aquilo impactou a sociedade sul-africana a ponto que famílias começaram a conversar, famílias começaram a caminhar de uma maneira diferente, sem querer guerrear com a outra. O problema é que quando, no ano de 2021, Desmond Tutu ele morre, e muitas pessoas começam a postar sobre a importância dele no Twitter. O Twitter é aquela rede social que o Alexandre de Moraes mandou bloquear. Então, no ano de 2021, o pessoal começou a linchar o Desmond Tutu nas mídias sociais, afirmando que o perdão pregado por ele naquele período não equiparou à questão histórica de perseguição contra os negros na África do Sul. E isso a gente vê numa crescente no mundo atual. Dia após dia nós vemos pessoas querendo guerrear ao invés de buscar paz. Nós encontramos pessoas que preferem entrar na guerra do que viver em paz com o outro. Isso é perplexo. Porque o crente, o servo, o discípulo de Jesus de Nazaré não deve viver em guerra. A própria palavra de Deus orienta: ireis, mas não pecais. Porém, como é difícil isso? Como que você vai lidar com uma só ira sem você pecar? Aí fica a sua lição de casa. Porém, é isso que a palavra de Deus nos ensina: ireis e não pequeis. Porém, nós preferimos nos envenenar dia após dia quando não perdoamos o próximo. Quando nós não vivemos de um modo digno de um discípulo. E em nossos tempos, você afirmar que você é discípulo de Jesus, muitas vezes é falar: eu sou discípulo, mas porém eu não sou trouxa. Sabe aquela questão? Eu sou crente, mas ninguém me faz de trouxa. Ninguém mesmo. Nem mesmo a Deus. Então a gente entra numa guerra. Entra em guerras em mídias sociais, fica falando mal do próximo, faz fofoca pelo canto, e nós entramos em guerras e mais guerras, sem ver que nós estamos nos envenenando. E Paulo, no início do capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 1, afirma bem assim: portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que vocês receberam. Que modo digno desse chamado que Paulo está falando sobre isso daqui? Que modo digno é esse? É você não mentir, você não roubar? O que que Paulo está querendo afirmar nessa questão do capítulo 4? Ah, eu sou uma pessoa ética. Eu sou uma pessoa que pago minhas contas, faço bonitinho e vivo aquele politicamente correto. Será que Paulo está falando isso? Você é crente e deve viver de uma forma digna. Você deve trabalhar. Será que é isso que Paulo está falando? Paulo está afirmando: já que vocês receberam Cristo Jesus, vivam de forma humilde. Como é complicado você viver de forma humilde com o outro. E quando eu estou falando de forma humilde aqui, eu não estou falando viva de acordo com uma pobreza ou outra questão, mas você está disposto a servir o outro. Entender que o outro é superior que você. Ou como Paulo fala lá em Filipenses: sujeitem-se uns aos outros. E a palavra nos ensina e nos lembra que nós devemos ser humildes. É isso que o próprio Cristo ensina no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. E a nossa função é de humildade frente ao outro. Sabe aqueles momentos que você está em pleno estresse? Não adianta você despejar combustível no coração do outro, porque você vai encontrar mais briga. Pelo contrário, você deve ser humilde o suficiente a reconhecer que você é falho, e porque você é falho, o outro pode ser falho também. Você precisa entender que não são todas guerras, não são todas lutas que você entra. Porém, Cristo deve pautar as nossas lutas. Mas isso daí, muitas vezes, passa só da boca para fora. Ah, Felipe, é bonito você vir aqui na igreja, falar sobre isso, mas como é viver sobre isso? Às vezes a gente entra nesses dilemas. Porque a gente vem, ouve a palavra de Deus, mas ela não faz diferença no nosso coração. E o nosso coração precisa ser impactado dessa palavra. Se a própria Bíblia afirma que ela é luz para os nossos caminhos, então precisamos colocar ela para direcionar os nossos passos. Precisamos de lembrar de Jesus frente àquela situação mais adversa no trânsito. Frente àquela pessoa que te tira do sério. Você precisa observar aquele irmão que tira sua paciência e fala: meu, ele é um filho amado de Deus. E porque ele é um filho amado de Deus, você deve amar ele. Se Deus morreu por você, mesmo com a sua chatice, mesmo com seus problemas, imagina pelo do outro. Deus quer trabalhar isso nas nossas vidas. O problema é que nós perdemos tempo com questões superficiais, com questões que não permeiam o campo do Evangelho. Meu irmão, larga de chatice. Pedro faz isso com Jesus. Certo dia Pedro pergunta: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o outro? Jesus responde: 70 vezes 7. Mas só nesse momento? Não, é todo dia. É infindável você fazer isso. O perdão deve ser presente o tempo todo. E é a humildade que nos ensina a fazer isso. Não é arrogância. O discípulo de Jesus de Nazaré não é chamado de ser arrogante, mas humilde. Você quer seguir Jesus? Você quer ter Jesus como mestre, como senhor da sua vida? Seja humilde. Nosso mestre, a própria palavra fala que ele é manso e humilde de coração. Não é isso que está falando em Mateus 11? E assim vocês encontrarão refrigério para suas almas. A própria palavra nos ensina isso. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus está falando isso para um religioso. Está falando para mim e para você que vem aqui na igreja. Está falando para aquelas pessoas que acompanhavam e seguiam ele. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente precisa beber essa palavra. A gente precisa deitar nela dia após dia. Meu irmão, eu não estou falando que isso aqui vai ser fácil. Eu não estou falando que esse caminho é simples assim. Porque tem dia que eu perco também a paciência. Aparecem uns abençoados e você fala: meu Deus do céu, por que o Senhor está querendo falar sobre isso? Hoje mesmo, eu tive três momentos, eu falei: hoje eu tenho que exercer a palavra, porque esse texto orienta a gente ser bondoso e ter compaixão do outro. Porém, quando um motoqueiro joga o carro para você, a moto em cima de você, no meio da faixa de pedestre, a sua cabeça vai longe. E como que você vai reagir a tudo isso? A fé se dá na prática. A compaixão, a paciência com o outro, se dá na prática, não no virtual, só no campo das ideias. Você tem que exercer isso. Então, o apóstolo Paulo nos lembra que é necessário termos esse momento de compaixão pelo com o outro. Olha o que Paulo fala no versículo 2. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros, em amor. Se você ser humilde já era complicado, imagina você, acima de tudo, ser paciente. Porque ninguém quer ser paciente nos tempos atuais. A paciência virou somente aquele joguinho que tinha no computador antigamente. Não sei quantos lembram, no Windows 98, XP da vida, tinha um joguinho de paciência que você perdia mais tempo ou passava mais raiva para você concluir aquilo ali do que outra coisa. Então, a paciência muitas vezes ficou só no campo das ideias. Em uma geração que ela é totalmente impaciente, falta tempo para paciência. Como Lenine fala, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz e eu finjo ter paciência. Às vezes a gente fica nesse estresse, nessa correria, e a gente finge que é paciente, porém no final nós somos impacientes. Queremos a nossa resposta do dia para a noite. Não é esse o caminho que a Bíblia nos ensina. A palavra nos ensina que a gente precisa exercitar a paciência. E exercitar todos os dias. Paulo utiliza a carta de Efésios, aos Efésios, como lembrete da necessidade da vida comunitária da igreja. Seria tão gostoso a gente ir para casa, orar, ler a Bíblia e não precisar se relacionar com o outro. Muitas pessoas pensam isso. Esses dias eu vi até um youtuber conhecido, Felca, falando sobre a religião dele. Ele falou: eu sou cristão, mas não me coloca para ir numa igreja. Mas que Cristo é esse que você gosta, mas não te coloca para ir numa igreja, conviver com pessoas? As pessoas estão assim no nosso tempo. Cada vez mais fechadas. Cada vez mais intolerantes. Menos pacientes. Todos querem a salvação, porém nem todos querem o Cristo da Bíblia. Todos querem ser salvos, porém nem todos querem ser humildes. Todos querem o céu, Porém, ninguém quer morrer para si mesmo. E dentro da caminhada cristã, a gente precisa começar a morrer pelo outro. Você não pode falar que ama o outro sem você querer morrer por ele. Aí você fala, Felipe, isso aí é loucura. Eu vou dar minha vida pelo outro? Recentemente, eu estava aqui na igreja, algumas semanas atrás, e uma irmã chegou para mim e perguntou, Felipe, por que 1 João 3,16 afirma sobre a necessidade de você morrer pelo próximo? Isso aqui é literal? Eu perguntei, oi, irmão, não entendi direito. Ela perguntou, esse texto aqui, ele é literal mesmo? A gente deve doar a vida pelo nosso irmão? Sim. Mas por que as pessoas falam que isso aqui é uma utopia? Eu falei, minha irmã, o que a palavra nos desafia é a literalidade, a integridade das coisas. A palavra nos desafia a sairmos da nossa zona de conforto por conta do amor ao próximo. Amar aquele que você gosta é ótimo, mas amar aquele que você não gosta é melhor ainda. Mas não dá. Meu irmão, comece a orar pela vida daquela pessoa que te magoou. Ore. E quando vem a raiva, quando vem aquele veneno na sua alma, ore mais ainda. Perdoe, exercite isso constantemente. Eu já compartilhei com vocês algumas vezes sobre meu relacionamento paterno. E meu relacionamento paterno foi bem ausente a partir da minha adolescência. E eu fiquei pelo menos mais de 5 anos sem falar com meu pai, porque ele sumiu na vida. E eu lembro que essa questão paterna causou grandes dores na minha vida, ao ponto de eu precisar fazer terapia por conta dessa questão. Foi uma das questões que mais impactaram a minha vida, foi a ausência paterna. E eu lembro que em uma conversa séria que eu tive com meu pai, eu afirmei para ele, pai, eu te perdoo mesmo sem você nunca ter pedido perdão para mim. E essa foi uma das questões mais libertadoras que eu passei na minha vida. Perdoar alguém sem aquela pessoa pedir perdão para mim. A partir do momento que eu perdoei, aquilo que me paralisava para diversas coisas na minha vida começou a andar. Eu parei de querer me envenenar achando que o outro sofreria por conta disso, e eu comecei a amar. Significa que eu tenho um relacionamento com ele? Não, infelizmente, por questões que não cabem aqui, a gente não tem um relacionamento, por conta de distâncias e etc. Porém, é um desafio você começar a orar para aquela pessoa. Eu tive que orar por mais de 10 anos para chegar a essa ação. Seria mais fácil se eu tivesse feito isso na minha adolescência. Porém, a gente só aprende na fase mais velha, mais tardia da vida. Meu irmão, não espere você ficar adoecido por conta da raiva, por conta da amargura, por conta de questões de pessoas que te feriram. Existe um antídoto sobre tudo isso, e é o perdão. A palavra nos ensina que o perdão é o maior antídoto para todas as coisas. É porque nós fomos perdoados por Cristo na cruz do Calvário que nós devemos perdoar o outro. É por conta desse sacrifício libertador de Cristo que nós devemos amar. João 6,14 afirma isso. Mateus 6,14. Quem não perdoa, não será perdoado. Complicado, hein? E quem disse isso daí é o próprio Cristo. Então fica o desafio de exercitarmos isso, de trabalharmos sobre as doenças da nossa alma, as doenças que impactam a nossa jornada. E a gente deve fazer isso mutuamente. A palavra afirma que nós devemos ter compaixão. Compaixão significa o quê? Sofrer junto com o outro. E muitas vezes a gente só quer festejar com o outro. E olhe lá, porque tem aquelas pessoas que têm inveja e quando o outro está festejando, o outro vai lá e fala mal. Porém, é nosso dever sofrer, entender que o problema do outro é seu problema também. Isso daí só acontece como nós vivemos juntos. Distante é fácil. Acompanhar o culto pelo Spotify, pelo YouTube, é simples. Eu vou lá, faço meu pix, dou dízimo, canto uma musiquinha ou outra, troco de pastor quando eu canto, e vida que segue. Porém, a palavra nos ensina, ou nos orienta a perdoar constantemente. A gente precisa entrar na miséria do outro e compreender que o outro, ele necessita e ele é amado por Deus. E por isso que você deve exercitar esse perdão. O texto não é fácil. Porém, fica o desafio para mim e para você. A caminharmos com Cristo, olhando para Ele, frente a todas as dificuldades da nossa vida. Não deixe que aquilo que já te impactou uma vez na vida seja a sua pedra de tropeço. Muitas vezes criamos resistência para relacionar com outras pessoas dentro da igreja porque nós já sofremos traumas no passado. Nós fomos perseguidos, nós fomos caluniados. Porém, não deixe que isso seja uma pedra de tropeço. Se essas questões vierem ao coração de vocês, peçam discernimento para Deus. Se perdoem também, porque muitas vezes falta o perdão interno nosso. Muitas vezes a gente fica tão marcado por conta da ira, da raiva, que nós levamos e carregamos isso para a nossa vida. Porém, nós devemos nos perdoar também. E olhar que sempre existe o espaço para o novo. É dentro da comunidade cristã que nós encontramos esse renovo para a nossa vida. É Cristo que é o nosso renovo. Cristo fez tudo novo a partir do momento que Ele nos perdoou. Não espere que algo ruim venha acontecer por conta de uma inimizade. Terminando, eu lembro que diversas doenças surgem a partir do momento de um perdão mal resolvido, da amargura. Não deixe que a amargura da sua vida cause um câncer posteriormente. Não deixe que aquilo que você não se manifestou ao outro faça você adoecer e você vai levar isso para o caixão. Pelo contrário, seja bondoso com o outro, perdoe ele, se perdoe, ame o outro. É esse que é o caminho da cruz, esse caminho de renúncia, de humildade, de você seguir o passo de Jesus de Nazaré, de mortificar dia após dia o seu eu. É isso que Paulo orienta no final do versículo 32. Perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. A gente precisa perdoar o outro como Deus nos perdoou. Essa é a complexidade do Evangelho. Perdoar o outro como Cristo nos perdoou. Porém, esse é o único caminho. Não existe outro. Se você quer perdoar, não espere um momento para você querer perdoar. Viva o perdão constantemente. Tenha essa atitude.